Agora a gente fala, a gente trouxe até uma reportagem, né, falando sobre os testes rápidos, a pesquisa da Covid-19 com testes rápidos que começou hoje em Maringá, né? E todos os moradores que estão sendo visitados foram selecionados após uma série de estudos, de análises que incluíram vários profissionais, incluindo aí geógrafos, né? E sobre esse assunto, né, como foi elaborado esse roteiro da pesquisa sobre a Covid-19, a gente conversa agora com o professor Oséias da Silva Martinucci, que é geógrafo, é professor da UEM e que participou da elaboração desse roteiro. Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os seus ouvintes.
Como é que foi a seleção desses moradores, dessas casas, né, que estão recebendo a visita dos pesquisadores a partir de hoje?
Ah, sim. Então, só para explicar um pouquinho, né, imagino que os ouvintes tenham acompanhado o mapeamento das informações dos casos confirmados de Covid em Maringá. Né? Então, desde o início, a gente está com esse trabalho de identificação desses locais. E aí nós começamos uma primeira análise utilizando esses dados de notificação de casos confirmados, né? Bom, logo em seguida a gente começou a verificar aí uma série de estudos, como todos estão sabendo, acerca da diferença entre os casos confirmados e os casos notificados, né? Ou, digamos, aquela informação que diz respeito à distância entre aquilo que a gente tem confirmado e aquilo que possivelmente é a realidade. Alguns estudos estão sugerindo que para cada caso confirmado, nós temos 10 até 15 não notificados ou não confirmados. Então, a partir disso, a gente considerou os dados também de notificação da prefeitura. Talvez ele tenha uma adesão à realidade muito mais importante do que as próprias confirmações. A partir disso, a gente reuniu todos esses dados que são constantemente mapeados lá na Secretaria de Saúde, né? Então, frequentemente ali a gente tem uma atualização desses dois tipos de dados. Trabalhamos especificamente em cima dos dados mapeados de notificação. Os dados foram, o que a gente utilizou foi do dia 13 de maio, né? Ou seja, um dado bastante recente, aproximadamente uma semana atrás. E a partir da consideração da localização desses dados na cidade, é que nós fizemos a modelação para fazer a escolha dessas casas que foram visitadas.
Mas isso se dá de forma manual ou vocês têm um software, um programa de computador?
Então, o que, que nós fazemos? Né? Então, primeiro, nós pegamos esses dados, eles são, primeiro, geocodificados, automaticamente a partir de softwares de geoprocessamento das bases de informação que a prefeitura tem e também que nós temos na UEM. Né? A partir dessa essa primeira localização, nós quantificamos a quantidade de casos por área de UBS. Né? Então, a gente nos deu uma primeira aproximação, por exemplo, qual que é a proporção de casos em cada uma das 34 UBS da cidade. Né? Bom, tomado isso, os colegas da estatística, juntamente com nós da geografia, fizemos uma série de considerações a respeito desses dados, né, e foi definido, a partir da correlação desses dados com as áreas de UBS, que a técnica utilizada para definir essas residências a serem visitadas seria a técnica da amostra aleatória simples. Né? Em outras palavras, quer dizer basicamente que qualquer casa, qualquer residência de Maringá poderia ter sido escolhida para receber a equipe que vai fazer a testagem. Né? Bom, então, feito isso, o que nós fizemos? Né? Nós definimos, então, uma proporção de residências, né, a serem visitadas de acordo com a proporção de casos notificados em cada área de UBS. A partir disso, então, por uma rotina de automática, em parte, né, de geoprocessamento, nós definimos uma distribuição aleatória de pontos sobre o mapa de Maringá, para que, então, essas casas, em seguida, fossem visitadas para fazer a testagem, mas houve um período de verificação antes. Né? Porque o que acontece? Né? A gente tem um município como um todo, mas a gente sabe, tem áreas verdes na cidade, tem áreas comerciais importantes, nós temos terrenos baldios, então mesmo antes da saída de campo foi feita uma verificação para que a residência mais próxima do ponto amostrado, né, por rotina de geoprocessamento, né, ela fosse a residência ser visitada, né? Então houve alguns ajustes para que garantisse que a residência mais próxima desse ponto amostrado fosse levada em consideração na pesquisa, né? E aí foram, só para explicar também um detalhe, né, Luciana, que é bastante importante, teve duas tarefas que nos permitiram evitar problemas, né, dificuldades na hora dos agentes fazerem antes, na hora da equipe fazer a busca por essas residências. Então, primeiro, a cada um dos 200 pontos que foram amostrados, né, a equipe de pesquisadores fez uma verificação com a imagem de satélite no primeiro momento, para ver se não se tratava de áreas verdes ou terrenos baldios, por exemplo. Em seguida, uma verificação também ponto a ponto utilizando o Google Street View, né, que é aquela ferramentinha que a gente tem nas plataformas hoje online, que você consegue ver a fachada dos residentes. Aí já consegue fazer a checagem de endereço, se trata de um imóvel residencial e assim por diante, não de um imóvel comercial. Depois, uma terceira etapa, que foi a visita que os agentes fizeram às casas de Maringá, previamente, na segunda e na terça-feira, avisando, né, que as equipes de testagem estariam fazendo uma visita a partir de hoje a cada uma das residências, para que todo mundo ficasse esclarecido, ninguém ficasse assim, receoso em receber as equipes que estão fazendo esse trabalho importante para verificar a incidência do Covid em Maringá, né? Enfim, para resumir a sua pergunta, a gente utilizou uma série de ferramentas, desde das conversas entre as próprias equipes, para ver que dados nós deveríamos ponderar e quais técnicas utilizar, até ferramentas automatizadas de consulta e de definição espacial dessas amostras, né? Então, aí houve uma série de tarefas para garantir a maior precisão possível da saída a campo, né? Que é o que o pessoal está fazendo hoje em busca das residências para testar.
Bom, o senhor falou que são 34 unidades básicas de saúde, né, UBSs, e que a partir da proporção de casos, a partir do número de notificações é que vocês encontraram aí uma proporção de amostras, né? Mas e no caso de uma UBS que não tem nenhuma notificação? Se é que tem alguma UBS sem notificações aqui em Maringá?
É porque as UBS, quando eu falo, só para esclarecer, são as áreas territoriais que cada unidade básica de saúde são responsáveis, né? Então são regiões.
Então, e se naquela região não tiver nenhum caso?
Oi?
E se naquela região não tiver nenhum caso?
Se aquela região ela não tivesse nenhum caso, por esse critério, ela não seria contemplada na amostragem, mas isso não aconteceu. Todas as áreas de UBS da cidade têm casos registrados. Olha, para você ter uma ideia, no dia 13 de maio, quando nós fizemos o levantamento e reunião desses dados, nós tínhamos mais de 3.300 notificações já, né? Mais precisamente 3.331, alguma coisa assim. Então, todas as regiões já tinham casos notificados. Então, isso não foi um problema para a gente, né?
Então, na verdade, a amostragem, ela é como se fosse aquela ondinha formada quando a gente joga uma pedra na água. Vocês querem criar essa onda na região?
É, porque, na verdade, nós temos um critério estatístico, né, para a gente capturar, olha, que proporção a população de Maringá como um todo está, digamos, de alguma forma já tem o vírus, né? A gente precisa estabelecer alguns critérios para que a definição desses locais de amostra não se dê também sem nenhum parâmetro, né? Então, para a gente, o parâmetro fundamental é esse de estabelecer a localização desses casos, quantificar os casos por UBS e fazer um critério mais simples possível nesse caso, que é definir, olha, por exemplo, vamos considerar aqui, se eu tenho 50% dos casos em apenas uma UBS, dentro dessa UBS nós vamos ter 50% das amostras, né? Não tivemos nenhum caso nesse sentido, mas só um exemplo, né? Mas, de todo modo, isso não vai nos mostrar nesse momento, isso precisa ficar claro, Luciana, a taxa de incidência dentro de cada área de UBS. Ela só põe um critério, né, para fazer essa distribuição da amostragem. Quando os resultados saírem, nós teremos uma medida para a cidade de Maringá. Não será possível dizer, olha, nessa daqui eu tenho mais, porque o critério estatístico não permite fazer essa afirmação, né? Então, obviamente, para espacializar, se faz da maneira mais simples possível a definição dessas 200 residências, nesse caso aqui, proporcionalmente às notificações. Mas, de todo modo, o resultado que sair para nos permitir, num primeiro momento, fazer a avaliação da incidência geral para Maringá, né? Até porque os a quantidade de testes que estão disponíveis para Maringá não permite chegar num detalhe tão grande assim, né?
Por UBS, então não dá para ter a taxa de incidência de cada região, é isso que você disse?
Por UBS, não, nesse primeiro momento, não. Ainda que em todas as regiões receberão testes, né? Mas, entretanto, a preocupação inicial, né, que os testes vão nos permitir dizer, é a taxa em Maringá como um todo.
Mas é esperado que na região que tenha mais notificações também tenha mais casos positivos nos testes rápidos?
É, aí nós vamos precisar depois ver com o pessoal, com os nossos colegas da estatística propriamente ditos, né, que vão ter que trabalhar esses dados com base em alguns parâmetros de ponderação, né, porque aí obviamente você tem esse espalhamento dos casos, pode fazer em algum momento com que, digamos, em princípio tenhamos mais casos positivados nas regiões com maior notificação, mas isso é algo que a gente vai precisar esperar o resultado sair para efetivamente fazer alguma afirmação, né, mas de todo modo a gente vai ter que fazer uma consideração estatística para poder, então, gerar esse índice. Mas vamos supor, por exemplo, que nós tenhamos apenas desses 200 testes realizados, que apenas um deles dê positivo, né? Seja positivado. Isso vai significar uma quantidade, em termos estatísticos, maior do que os casos notificados que nós temos hoje. Por exemplo, isso daria em torno de 0,5%, né? 0,5% da população de Maringá, você vai ter aí mais de 2 mil pessoas, né? Então, assim, vamos ter que aguardar, né? Em princípio, a nossa preocupação é estabelecer esse roteiro com essa disposição dos pontos das residências. Em seguida, a equipe dos geógrafos, dos estatísticos e também do pessoal da saúde vai ter que se reunir para fechar essa avaliação.
E esse roteiro é importante, ele tem que ser bem planejado, porque ele vai desenhar esse mapa, essa amostra para pesquisa, né? Para que ela tenha um dado científico, um resultado científico.
Exatamente. Então, assim, o roteiro, em princípio, ele é um critério mais logístico, né? Porque, como você sabe, nós temos 3 instituições envolvidas no processo de testagem, né? A UEM, a Uningá e a Unicesumar. E cada uma dessas instituições está com 5 equipes, cada uma em campo, e cada equipe tem 3 membros, né? Então, portanto, são 45 pessoas que nós temos hoje em campo fazendo a testagem, né? Então, o roteiro que nós estamos falando aqui, ele foi importante do ponto de vista logístico para estabelecer as rotas mais ou menos semelhantes para cada uma das equipes, para que elas tenham condições de terminar quase que simultaneamente todos os testes que devem ser aplicados, né? Então, nós tivemos, na maior parte dos casos, rotas para cada uma das equipes com 13 a 14 testagens, né? Então, mais ou menos isso. Então, do ponto de vista da pesquisa, esse roteiro, ele é mais logístico, tá? Então, é como se fosse qualquer um restaurante que precisa planejar as suas entregas, por exemplo, você definir um roteiro. Então, isso, em princípio, não interfere diretamente no resultado que nós vamos ter depois. É realmente só uma estratégia de trabalho para as equipes que estão fazendo as testagens em campo.
Entendi. Tá certo, professor. Muito obrigada, hein, pela entrevista. Mais algum detalhe dessa pesquisa aí que o senhor gostaria de falar?
Então, acho que, em primeiro lugar, acho que é uma coisa, algo bem interessante, né, esse trabalho articulado tem sido feito pelas instituições, né, reuniu um conjunto considerável de profissionais, né, das áreas da saúde, da área de tecnologia, né, como a geografia, da área da estatística, e obviamente como a gente vai ter mais 3 ciclos, né, daqui para adiante, a gente tem mais 3 vezes que as equipes irão a campo, eu acho que nós vamos conseguir cada vez mais fazer isso com mais agilidade, acumulando uma experiência importante para o município de Maringá e também para as instituições, né. É importante reforçar, mais uma vez, ainda que as equipes tenham sido em campo, que a prefeitura já esteja fazendo, né, se comunicando com a população, é importante reforçar que a população receba aí os pesquisadores, né, na medida do possível, com tranquilidade, se houver alguma dúvida em relação a quem está batendo a sua casa, é só entrar em contato com a própria Secretaria de Saúde, né, aí tem os contatos possíveis com os quais a população pode falar, só para, digamos, ficar mais tranquilo em receber as nossas equipes, estar preocupado, obviamente, com fornecer informações para que o município possa tomar, né, as decisões mais acertadas possíveis para a gente seguir aqui a nossa vida em Maringá com tranquilidade, né, e tomando ações que sejam assertivas e coloque a nossa população, digamos, no seu dia a dia com a maior segurança possível.
Tá certo, professor. Muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma boa tarde.
Obrigado, Luciana. Boa tarde a você e aos ouvintes.
Nós conversamos com o geógrafo Oséias da Silva Martinucci, que explicou para a gente como foi elaborado o roteiro para a pesquisa sobre a Covid-19, que começou hoje aqui em Maringá. É uma pesquisa que está sendo desenvolvida pela Prefeitura de Maringá em parceria com a UEM, a Uningá e a Unicesumar. Então, os pesquisadores foram a campo hoje para a primeira etapa destes testes rápidos. As pessoas, os moradores também respondem a questionário, né, sobre a Covid-19, né, sobre informações pessoais da família, para se ter um mapeamento da disseminação do vírus aqui em Maringá.